Salve, salve galera, salve, salve ouvintes. É muito legal chamar vocês de ouvintes pela primeira vez, porque está no ar o primeiro episódio do SPcast, o podcast do SP Invisível. Eu sou Vinícius Lima, ou Vini Lima, nas redes sociais como no Instagram e no Twitter. Eu sou o SP Vinícius Lima, porque eu sou cofundador do SP Invisível e agora o mais novo podcaster invisível dessa podosfera maravilhosa. Invisível tanto porque eu sou do SP Invisível, quanto porque a gente ainda é só uma voz. Quando a gente começar a ter um canal no YouTube com essas entrevistas, deixaremos de ser invisíveis. Como vocês sabem, o SP Invisível é um movimento de humanização dos olhares da sociedade através de histórias da população em situação de rua e de outros invisíveis da cidade. Só que existe muita dúvida sobre o contexto que essas histórias estão inseridas. Todas as histórias são iguais? Todos os motivos que as pessoas vão pra rua são iguais? Os problemas que elas passam são os mesmos? As soluções para esses problemas são os mesmos? Diariamente mostramos nas histórias que as coisas não funcionam desse jeito. A rua é um ambiente plural e complexo. Por isso, para explicar essa complexidade, aqui no SPcast vamos conversar com quem trabalha, com quem atua, milita, empreende, vive e convive nas ruas. Até porque muitas vezes essas pessoas também são invisíveis e têm seu trabalho não reconhecido. Se você gosta e acredita do nosso trabalho e quer ver a gente continuar inovando para além de histórias que postamos no Instagram, quer ver podcasts, YouTube, ação, encontros, seja assinante no catarse.me/SPinvisível. catarse.me/SPinvisível. Com apenas R$10 por mês, você mantém a gente vivo e ainda recebe uma newsletter maravilhosa semanalmente. Para começar, em nosso programa número 1 ou número 0 ou programa piloto, seja lá como for, batemos um papo com o Padre Júlio Lancelotti, uma referência muito grande para o SP Invisível através da sua convivência e cuidado com o povo da rua. Padre Júlio é pároco na Igreja São Miguel Arcanjo, na Moca, e é coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Eu fui lá na pastoral onde batemos um papo sobre população em situação de rua, os serviços oferecidos para o povo da rua, sobre a situação do Brasil, situação política, situação de São Paulo com o governo estadual. Falamos sobre Jesus e também sobre as ameaças que o padre vem sofrendo, tanto nas redes sociais quanto presencialmente. Lá na Pastoral do Povo de Rua estava rolando uma palestra, rolando os louvores, por isso talvez você vai ouvir isso no fundo do nosso áudio, mas o papo tá bem legal. Confere aí como foi. Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o primeiro SPcast, o podcast do SP Invisível. E num primeiro programa eu tô aqui com o Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio é referência para o nosso trabalho aqui do SP Invisível, para o nosso trabalho de escuta, nosso trabalho de humanização dos olhares da sociedade através de histórias da população em situação de rua. Padre, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra aqui estar trocando essa ideia com o senhor. Tudo bem?
Tudo bem, agradeço de poder estar com vocês e nesse momento que estamos vivendo aqui no Brasil e em São Paulo, um momento de muito desafio e um momento em que a população de rua aumenta muito. Por isso, esse conceito de visível e invisível, ele depende de onde a pessoa de rua está. Se ela está num lugar que é vetado, ela é visível. Se ela está num lugar que ninguém se incomoda, aí ela fica invisível, não importa se ela morra, se ela sofra e aconteça o que for. Então é muito sério esse momento, em que é um momento institucional da inviabilidade da vida dos pobres.
Muito legal. Só contextualizando, tem uns louvores rolando a fundo. A gente está aqui na Casa de Oração do Povo de Rua, onde o Padre Júlio realiza o trabalho dele aqui de... que acabei de aprender, de direitos da população de rua, não é de assistência, não é de benefícios, porque é comida, água, tudo isso são direitos, né? E, padre, eu pensei em começar falando de algumas outras questões, mas a gente acabou de ver uma história aqui muito legal do Marcos falando que é super grato ao senhor, que é, todo esse desenvolvimento da vida dele, de sair da rua e hoje ser, trabalhar com saúde e tal, ele deve ao senhor. E eu acredito muito que esses relatos são muito mais fortes que qualquer prêmio, motivam muito mais que qualquer medalha e tal. Isso te motiva? É isso que te mantém trabalhando?
Pois é, na verdade, eu que tinha que agradecer para o Marcos, né, que a gente nem percebe, mas na verdade são as pessoas que vão fazendo o seu caminho. O que eles a meu ver, são resilientes e ao mesmo tempo resistentes à opressão, e vão encontrando na estrutura opressiva respostas que ainda são pequenas. Imagine a pessoa ter uma roupa para vestir, ter o que comer, conseguir ter um trabalho. Então isso é um mínimo de dignidade que todo ser humano tem que ter, né? Então é importante quando algumas dessas pessoas ainda mantêm uma força vital que resiste a toda opressão, né? Porque chegar na rua é uma opressão muito grande. Não ter uma cama para dormir, não ter uma comida para se alimentar, não ter um afeto, não ter um carinho. Então essa gratidão que muitas vezes eles expressam me constrange muito, porque isso deveria de ser o mínimo que essas pessoas têm. Não, não são uma exceção, nenhum mérito, mas é o resultado de uma luta de alguém que resistiu para não ser massacrado.
Muito bom. E você falou do afeto agora, e esse é um ponto que eu bato muito, assim, e sempre que eu vou escutar as histórias eu pergunto: você tem amigos aqui? Dá para confiar em alguém? E as respostas, algumas são sim, tipo, eu moro com minha esposa, moro com meu companheiro, com meu amigo, meus filhos. Mas a maioria das vezes eles falam: ah, não dá para confiar porque você dorme, vão pegar um cobertor, vão pegar, seja tanto pessoa que não está na rua quanto pessoa que está na rua. E você bate muito na tecla da convivência, do afeto, até ali está escrito, lá em cima você também falou de trocar uma palavra trabalho pela palavra convivência, que eu convivo com a pessoa da rua, não trabalho com ela. Qual a importância dos afetos, das convivências, dos relacionamentos para essa galera?
Eu aprendi com eles a ter uma senha para conviver com eles. E é uma senha que me ensinou a como essa convivência pode ser construída. E essa senha é muito afetiva, porque é o olhar. Se você olhar para eles e olhar com humanidade, olhar com simplicidade, sem preconceito, sem discriminação, você vai ter uma resposta. Seja ela: não quero conversar, mas em geral a resposta é um sorriso. Então eu aprendi a captar o olhar, até com algum gesto, alguma situação. Então eu procuro captar o olhar deles. E eles, às vezes, mesmo quando o grupo é grande, eles ficam admirados de dizer: ah, você sabe meu nome, ou você sabe o nome de outra pessoa. Então é no relacionamento que a tua existência se explicita, né? Então nessa convivência eu aprendi essa chave, essa senha, o olhar. O olhar é fundamental, e ele tem um aspecto afetivo, porque em geral essas pessoas são olhadas, ou quem convive com eles, são olhados com desprezo, com raiva, com censura. Você rapidamente capta ou decodifica o que tem nos olhos de quem está te olhando.
Legal. E eu acredito que os relacionamentos também ajudam na formação de uma identidade, né? Tipo, ele fala: eu não sou o nóia que você está falando, o ladrão que você está falando, eu sou o fulano de tal, marido dela, filho dele, pai dele. E vai se criando isso. E uma pergunta, assim, existe os moradores de rua, ou de uma maneira generalizada, ou cada história é única?
Olha, cada história é única dentro de um grupo que se conceitua ou se reconhece como população que está em situação de rua, mas o que até nessa fala inicial nós quisemos colocar muito, a população de rua é muito heterogênea, não tem uma explicação só, não tem uma motivação só e não pode ter uma única resposta. Achar que uma resposta institucional é a resposta única que deva existir. É interessante nos dados da pesquisa, que é uma amostragem pequena, mas que mostra que 50% está na rua, 50% está de alguma forma em algum abrigo. Então as respostas elas têm que ser diferenciadas e o que em geral nós fazemos é uma única resposta dada muitas vezes, quando nós deveríamos de ter muitas respostas de muitas formas. Não uma única. Hoje existem dezenas de acolhimento, mas eles todos são do mesmo jeito. Eu sempre digo que os centros de acolhida, desde 1940 até hoje, são os mesmos. A mesma metodologia. A única coisa moderna que entrou é onde tem um carregador para celular. Foi a única novidade da estrutura desde 1940. Até hoje é a mesma. Horário para entrar, horário para sair, hora para dormir, hora para levantar, horário para comer, horário para tomar banho. É a resposta que você tem que dar, a forma de submissão é sempre a mesma.
E como você entende, já que começamos a falar disso, os serviços que hoje existem, tanto de assistência quanto de segurança pública, de saúde, para a população em situação de rua?
Então, foi o que eu coloquei um pouco, é muito conflitivo, até um dos que estava aí fez uma crítica a uma instituição e do outro lado falou também, mas ele achou que foi negado o que ele disse, que ele não foi compreendido e até foi embora zangado com isso. Mas as respostas, elas são muito de tutela, não de autonomia. E há uma parte da população que se submete à tutela e até interioriza essa tutela. E há uma parte que resiste, que quer achar um caminho de autonomia. Por exemplo, o fato de fazer comida, por exemplo. A maior parte deles quer fazer comida, gosta de preparar o alimento. E o atendimento institucional, ele tutela. O alimento é dado pronto, na quantidade que é estabelecida pela tecnologia de nutrição. E tira deles a cultura, tira deles a raiz que eles têm de cultura e a autonomia.
Então dá para fazer uma leitura que os serviços tentam domesticar, tentam generalizar?
Assim. Se usa um conceito que eu na velhice não gosto muito mais. Tenta torná-los cidadãos. Para mim, cidadão é sinônimo de domesticação. Quanto mais domesticado você for, mais cidadão você é.
Entendi. E essa invisibilidade que a gente começou falando e essa domesticação é intencional? Tipo, existe um projeto para isso ou é tipo feita, acaba se realizando simplesmente pelo funcionamento da cidade? Assim?
Eu acho que há uma reprodução e há uma intencionalidade.
Entendi.
Muitas vezes as pessoas podem nem perceber que elas estão fazendo isso, mas estão. Por isso que eu falei ali, é um pouco complicado isso. Nós não estamos dando comida, nós estamos garantindo o direito de alimentação. Nós não estamos ajudando, nós estamos garantindo que a pessoa tenha direitos e possa sobreviver nessa sociedade, nesse sistema, onde intencionalmente eles devem morrer, eles devem desaparecer. Eles são aquilo que o Papa Francisco chama, na Evangelii Gaudium, dos descartados. Eles estão descartados. Quem está descartado está fora do jogo. E quem está fora do jogo é aquilo que agora há pouco tempo uma das autoridades da República diz. Não importa se vão morrer antes ou não de serem aposentados. O que importa é conseguirmos fazer um caixa de um trilhão, de seja lá o que for. Então, se eles vão morrer, se vão ficar míngua, se vão ter seus direitos negados, isso não é o importante. O importante é a questão econômica.
Sim. E aproveitando esse gancho, como é que você faz uma leitura assim desse ano passado, dessa alteração tanto do governo estadual quanto federal, de Márcio França para Dória e de Temer para Bolsonaro, na vida da rua? Qual o impacto, assim?
O impacto é que nós estamos já percebendo um sucateamento dos chamados, que eu também não gosto desse nome, mas dos chamados serviços da rede de socioassistencial. Tudo isso está sendo extremamente sucateado. Alguns lugares já estão avisando que não terão como manter a alimentação no nível que é mantida. Então, há um sucateamento, porque não se cortam privilégios, nem aquilo que é a acumulação da elite. Onde vai se tirar é...
de baixo.
De baixo, e da área social, principalmente, que é uma área que incomoda. Porque a cidade se incomoda com os centros de acolhida, se incomoda com esse que eles chamam os vagabundos. Você fica defendendo vagabundos, fica cuidando dessa gente que não serve para nada. Então, há uma contestação muito grande, e tudo que o Estado neoliberal fizer em contra dessa população será muito bem recebido, a ponto de daqui a pouco vai sair porte de arma para bater moradores de rua que se deitarem na calçada da tua casa, e você vai ter exceção de ilicitude se você matar um morador de rua que
condecorados
ficou na porta da sua casa. Então, já como vai ter exceção de ilicitude para quem matar sem terra, quem matar quem é do movimento de luta pela terra, paralelamente ou por semelhança, vai poder matar morador de rua também, porque ele está na calçada, está na praça, está prejudicando o bem público onde todos têm direito de ir e vir.
É muito doido isso, né? De tipo, a gente passa a enxergar pessoa como coisa e coisa como pessoa, vice-versa. E se Jesus voltasse assim hoje, assim, você acha que ele seria confundido com alguém que está na rua? Seria violentado? Seria...
O sistema é o mesmo. A gente tem que fazer a leitura, como também nós colocamos nessa primeira parte do sínodo. A gente tem que entender o texto e o contexto. Sem dúvida, no texto e no contexto, ele hoje é o mesmo. Não tem dúvida nenhuma de que...
Bolsonaro é o Herodes.
E defendendo o Estado de Direito, defendendo a democracia, defendendo os bons princípios cristãos, defendendo as pessoas do bem. Então, com toda essa ideologia, justificando o extermínio dos pobres.
Entendi. E me confirma se eu estiver errado, assim, mas sempre houve, inclusive em prefeituras mais progressistas, assim, uma relação de ignorar a galera que está na rua, só que hoje eu vejo que rola um processo de excluir, assim, de eliminar. Existe isso? E existiu essa ignorância?
Isso, eu acho que sempre existiu. A gente pode esquecer, por exemplo, quando a Rainha Elizabeth II veio ao Rio de Janeiro e veio aqui em São Paulo inaugurar o MASP, foi feita uma limpeza na rua, e aquele famoso, célebre episódio do Rio de Janeiro que jogaram no mar e as pessoas. Toda vez que veio uma visita ilustre, importante... Uma coisa que me chama a atenção agora, por exemplo, os moradores de rua que descarregam toda a estrutura dura do Lollapalooza. Mas eles não podem ver o show. Eles não podem ficar lá, eles não podem ser vistos. Mas são eles que garantem a visibilidade dos artistas, na medida que eles que carregam toda aquela estrutura. Então, essa exclusão e mesmo muitas vezes a institucionalização é uma forma de tirá-los do espaço público. Se você for olhar hoje, quais espaços públicos são mais frequentados na cidade? São os shoppings. O morador de rua pode entrar num shopping? Dificilmente ele caminha 10 metros da porta de um shopping.
Sim.
É o lugar hoje mais frequentado. Outro lugar que é muito frequentado são os bancos. Os que entram nos bancos ainda são os que vão buscar algum benefício, como o Bolsa Família, que conseguem entrar em determinados lugares, em centros culturais, em lugares que se diz que são abertos para uso público, a população de rua dificilmente pode entrar.
Enquanto você falava, eu lembrei que ano passado, inclusive vai dar um ano, é 13 de maio, a gente fez o aniversário do Amaral, que é um irmão em situação de rua.
Conheço.
A gente levou no Corintiano Roxo. A gente levou ele no Outback, lá no Shopping Bourbon. E aí, minha companheira sentou no chão, minha companheira branca, de classe média. 3 minutos, 5 minutos depois, vieram falar, e numa boa, ó, não pode sentar no chão e tal. O Amaral agachou pra amarrar o tênis, vieram 3 seguranças, assim, na mesma hora. Pra, tipo, ó, você não pode ir assentar. Imaginaram que ia sentar. E isso só porque estavam com a gente. Se ele fosse sozinho, era isso que você falou. Ele ia andar 10 metros, já iam barrar ele.
Sim.
E mudando um pouco de assunto, você tem sofrido, e não é de hoje, bastantes ameaças. Como você mesmo disse aqui em cima, uma moça simplesmente parou na rua e falou, ó, vou te matar, você vai morrer. Como é que tem vindo essas ameaças? De onde vem? São virtuais? São presenciais?
Tem, virtuais são maiores, são mais presentes, porque hoje as redes sociais têm um acesso muito fácil, muito rápido. Então, nas redes sociais eles colocaram morte ao Padre Júlio e tudo. Foram coisas bastante acentuadas. E presenciais também. Acontecem em menos escala, mas também vem muito recado que os policiais, quando agridem os moradores de rua, avisa para o padre também que a hora dele vai chegar, que nós vamos pegar ele também, etc. Então, o que eu não dissocio é a questão pessoal minha e sem a relação com a população de rua. As ameaças vêm por causa da população de rua, sem dúvida.
Sim, e quando eles dizem vamos matar o padre, eles estão querendo dizer que vamos matar quem está na rua, tipo...
Porque é você que está atraindo a população de rua, você que está trazendo eles para cá, você que os defende. Então a gente tem que eliminar a causa para não ter mais o efeito que é a presença.
O que motiva essas pessoas que fazem isso?
O elitismo, o preconceito, a discriminação, o nojo, o que a gente chama agora de aparofobia, que é a repulsa ao pobre.
Entendi. E São Paulo vive um processo de gentrificação, você acredita, quando fala, quando faz
sim.
Isso?
Sim. Eu acho que vai se acentuando cada vez mais. A cidade vai num caminho, numa velocidade de eliminar realmente e de concentrar o poder, de concentrar a moradia. Você vê, não temos mais política de moradia.
Entendi. E quando você fala, eu sempre bebi muito dessa fonte também, junto com o senhor, você fala da autonomia, da identidade, existe alguma solução, tanto para moradia quanto para emprego, generalizada, alguma coisa tipo que funcione para todos que estão na rua?
Não, não tem. Isso tudo não existe. Na verdade, hoje não existe nada. Existem coisas muito pontuais, mas não tem nenhuma solução que se possa dizer é para todos essa solução, todos vão responder a essa questão, todos vão estar dessa... Isso não tem.
Entendi. umas últimas perguntas. Quando uma pessoa que está na rua, tipo, quando alguém, voltando ao fato de alguém se motivar a eliminar alguém que está na rua, o que você acha que ela está querendo fazer ali? Tipo,
eu acho que em geral...
O que ela quer eliminar?
Elas estão querendo eliminar a pobreza, o que as questiona. Acho que aí podem ter muitas motivações, mas a repulsa, a negação, o medo...
o diferente.
Eu acho que o diferente, porque incomoda muito, por exemplo, que pessoas que estão numa situação de pobreza tão grande e que foram tão vulnerados nos seus direitos, ainda tem alegria, quer jogar bola, quer fazer roda de samba, canta, dança, se ama. Então, isso incomoda, agride, porque isso... Como é que essas pessoas estão nessa situação tão difícil e ainda querem...
Festejar. Entendi. E qual seria, sei lá, você não é político, mas qual seria uma política pública ideal, tanto de moradia quanto de assistência, assim, para quem está na rua?
Então, o problema é que dentro do sistema neoliberal não vai ter uma política pública adequada. A política pública hoje, uma palavra que eu não gosto muito, mas a política pública hoje é o resto que sobra para que eles não morram todos de repente. Porque aí, de repente, não ia ter nem como enterrar e incinerar tanta gente. Então, a política pública é uma migalha, uma esmola que cai para aguentar. Dentro, que é aquilo que o Papa Francisco coloca também, dentro desse sistema não há solução. Tudo que acontecer vai ser seletivo, vai ser para um grupo. Tem que mudar o sistema.
E só para fechar, assim, muita gente conhece seu trabalho como ativista, sua relação com a cidade, mas você também é um padre. Como que é essa relação com a igreja? A igreja recebe bem seu trabalho, não recebe?
Acho que aguenta, né? Eu já estou velho. E até um perguntou aí o que vai acontecer a hora que você morrer. Então, eu acho que essa tensão social, ela existe dentro da igreja também. A igreja está dentro da sociedade e a sociedade dentro da igreja. Então, ela não é imune nem isenta das tensões. A igreja é, sociologicamente, uma instituição multiclassista. Embora queiram eliminar a sociologia, mas a sociologia, estudando a instituição igreja, a ver também é uma instituição multiclassista. Nem todas as instituições são multiclassistas, a igreja é. Então tem pessoas na igreja de todas as classes sociais. Embora alguns digam que quem inventou a classe social foi o marxismo, não, o marxismo reconheceu a classe social do sistema capitalista. E a divisão de classes está dentro da igreja também.
O sistema capitalista é uma religião?
Ah, se tornou bastante sacralizado. O capitalismo hoje, ele é sacral. E o Deus do capitalismo, que é o dinheiro, é o mais venerado. Nunca foi tão venerado como é venerado agora, é muito respeitado. Você só veja um dado muito interessante. Compare um carro de transporte de dinheiro com um carro com uma ambulância. Com uma ambulância do SAMU. Compare. Uma que carrega o povo doente, precisando de socorro, e uma que carrega o dinheiro. Compare uma UBS, uma unidade básica de saúde, com a matriz de um banco ou com uma agência bancária. Onde tem mais sofisticação e cuidado? Com certeza é na agência bancária. E o carro que carrega o dinheiro, ele é muito mais seguro, ele não sofre nenhuma pane, nenhum problema mecânico, porque ele carrega dinheiro.
E outra coisa, eu lembro de uma aula de história no segundo ano, que o professor mostrou a foto de uma Ferrari estraçalhada na parede, assim, e todo mundo, nossa, não sei o quê. E aí mostrou a foto de um irmão que estava na rua dormindo, tipo, ninguém não chocou ninguém.
Isso você pode ver também, se alguém riscar um carro, o que acontece, e se alguém der uma paulada no irmão de rua, o que acontece? Todo mundo vai se mobilizar muito mais para o carro que foi riscado.
Qual que é teu sonho? Eu sempre pergunto isso para quem está na rua. Qual que é teu sonho para a rua, para os irmãos de rua?
Eu não tenho propriamente um sonho. Acho que essa vida que a gente vive já é um pesadelo. A gente precisa não é sonhar, é acordar desse pesadelo.
E teria um dia, vamos dizer, que você poderia falar, consegui, realizei meu trabalho, entreguei, fiz isso, tá bem sucedido. Sucedido. Sim, porque, no sentido de linha de chegada.
Porque sempre a gente fica devendo alguma coisa para amanhã. e sempre vai ter um problema novo. Tem dia que estou esgotado, achando que não vai acontecer mais nada naquele dia, e acontece. Então acho que cada dia é aventura de conhecer, reconhecer, de encontrar, de desencontrar, de acertar e de errar. Não tem nunca uma completou. Acontecem coisas boas, acontecem também coisas tristes e difíceis.
Legal. E quem quer ajudar seu trabalho, sua militância, seu relacionamento, que você se relaciona com a galera que está na rua, como é que faz? Onde te encontra?
Olha, eu estou todos os dias pela manhã na paróquia São Miguel Arcanjo, na rua Taquari 1100, na Moca, aqui também na Casa de Oração, e há muitos grupos, mas principalmente uma coisa que todo mundo pode fazer e que não tem que ser engajar em grupo nenhum, mas que todo mundo pode fazer: não fale mal do povo da rua, não fale coisas ruins contra eles, olhe para eles, converse, cumprimente, veja essas pessoas de uma outra forma, seja amigo deles. Isso todo mundo pode fazer, ninguém proíbe. E você não precisa mudar nada na tua vida. Mude o teu olhar, o teu sentimento, a tua maneira de ser e de agir. Isso todos podem fazer, isso vai ajudar muito. Não seja um acumulador, partilhe, conviva e apoie propostas que sejam propostas de dignidade de vida. Não apoie nem escolha fascínoras que odeiam o povo e os pobres.
Obrigado. Você acabou de ouvir o primeiro SPcast, o podcast do SP Invisível. Tivemos aqui um papo muito legal com o Padre Júlio, uma inspiração para o nosso trabalho. O SP Invisível, se você conhece o SP Invisível aí desde os nossos 5 anos que existimos, tem muito a ver com o trabalho do Padre Júlio, talvez podemos dizer que só existe por isso. E obrigado por estar ouvindo. Vamos trazer aqui mais pessoas que trabalham com a cidade de São Paulo, trabalham com os invisíveis, para você entender todo esse contexto que a cidade funciona, todo esse contexto que as histórias que a gente conta estão inseridas. Beleza? Muito obrigado, padre.
Obrigado, um abraço a todos.
Valeu.
Gostou do papo? Você pode encontrar o padre Júlio Lancelotti tanto no Instagram quanto no Twitter e ficar mais por dentro do seu trabalho e saber como ajudá-lo. Aqui no SP Invisível temos alguns avisos. No dia 14 de maio, na Matilha Cultural, temos os Encontros Invisíveis. Nos Encontros Invisíveis vamos discutir várias temáticas que vão de encontro com a vida do povo na rua. Nesse primeiro encontro vamos discutir população em situação de rua e segurança pública. Não perca, dia 14 de maio às 19h na Matilha Cultural. A entrevista com o padre Júlio Lancelotti está disponível também na nossa coluna da Mídia Ninja. Você pode encontrar lá, ler, mandar para seus amigos e também ouvir de novo o podcast. Em breve vamos lançar nossa campanha do SP Sem Frio. Fica por dentro, contribua e vem participar da nossa ação. Se você quiser ficar por dentro, faça parte do nosso time de assinaturas. Contribua no catarse.me/SP Invisível. catarse.me/SP Invisível. Com apenas R$10 por mês, você mantém a gente vivo contando histórias, fazendo podcast, fazendo ações e muito mais. Você tem alguma sugestão de convidado ou de formato? Envie para as minhas redes sociais, SP Vinícius Lima, tanto no Twitter quanto no Instagram, pois nas redes sociais do SP Invisível recebemos muitas mensagens e elas podem se perder, então é melhor enviar para as minhas. Beleza? Muito obrigado a quem escutou até aqui, muito obrigado a Ibabe, que emprestou material, e ao João Elbert, que editou esse episódio. Espero que tenham gostado, voltamos daqui 2 semanas com mais um convidado. Fui!